Rock de favela. O que você imagina ser essa classificação de música? Muito além do que se limitar ao rock, Matheus é um artista de Fortaleza que surgiu em maior destaque nos anos de pandemia com um disco bem único juntando rock com elementos mais comuns em ritmos longe ao estilo sonoro, como funk e rap. No disco a ser dissecado hoje, o segundo trabalho de Matheus expande os temas, sonoridade, mostra evolução vocal, mas muito além disso, a gente vê uma originalidade gigante em todas as vertentes possíveis e mostrando que o rock de favela não é o mais comum de hoje em dia. É um rock que rompe as fronteiras, sem preconceitos, com mais experimentações e que devia ser mais comum. É o rock com vivências periféricas, mesmo que para muitos, nesses locais, o rock não exista. Na verdade, ele existe, e agora temos um artista fundamental para mostrar isso a todos. Onde conta suas experiências, suas histórias. O rock de Matheus se permite flertar com rap, funk, reggae e outros estilos que, se você puxar no passado, têm origens do povo preto. Esse som, esse disco, esse artista é uma das melhores coisas de 2023, talvez o mais necessário. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. E hoje vamos aqui com um disco lançado esse ano, Jesus Não Voltará, do Matheus Fazendo Rock. Um dos melhores discos de 2023, com certeza. E esse programa, né, é mais um da série de especial Primavera Sound de 2023 São Paulo, festival que vai ocorrer agora nesse final de semana aqui em São Paulo. Traz aí, né, vários artistas excelentes, nacionais e internacionais. E um deles é o Matheus Fazendo Rock, que é um dos artistas que eu mais tenho escutado esse ano e que eu mais queria trazer aqui no Noisecast. Logicamente, estou bem feliz e animado, né, de estar trazendo aí o segundo disco da carreira de Matheus. E vamos conversar melhor, né, sobre isso hoje. Mas antes de eu realmente começar a falar mais do disco, eu peço para que você que está nos ouvindo seguir o arroba noisecast_ no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, onde a gente sempre fala de quando tem episódio novo. É lá onde a gente quer ver qual artista, qual banda que o nosso público quer que a gente traga. Além, é claro, de trazer notícias e também sempre atualizações de lançamentos do mundo da música, né? A gente está sempre falando disso por lá. E para quem quiser também, siga o Noisecast no TikTok. Lá a gente sempre está fazendo curiosidades, né? Vídeos de curiosidades de artistas que a gente já traz aqui no Noisecast. E para quem quiser me seguir, eu sou o Bruno Fonseca XX lá pelo Instagram. E, gente, vamos então, sem perder tempo hoje aqui, né? Hoje é só eu aqui realmente falando, né, desse disco. E, bom, gente, para a gente iniciar mesmo, eu vou trazer aqui que o disco foi lançado no dia 28 de abril de 2023. Ou seja, já temos aí 7 meses, né, do lançamento. É um disco que já deu tempo para bastante gente conhecer. Mas caso você ainda não conheça, gente, vamos entrar aí nesse episódio aí, né? Vou contar cada detalhe dele, do disco de hoje. E, né, é uma forma até de você já ir se preparando para o que você vai acabar escutando depois na audição do disco. E vamos então, né, como de costume, apresentar os integrantes aí do disco de hoje. Beats, Nego Célio. Baixo, Marcos Al Coelho. Produção musical, AG, Caio, Guilherme. Vocal, guitarra e produção musical, Matheus Henrique Ferreira do Nascimento, ou, da forma mais conhecida, Matheus Fazendo Rock. O álbum inteiro é interligado em canções sobre os ciclos de começo e fim da vida. Só que minha perspectiva da vida de favela e como são os desafios que a gente conta para estar vivo, continuar vivo, querer continuar vivo e gostar de estar vivo. Permeando pelo hip hop, reggae, entre outros estilos sonoros, o rock é o fio condutor para a criação da sonoridade única de Matheus, que consegue chegar até o funk e fazer misturas contagiantes e que cria então o rock de favela, o movimento artístico brasileiro mais original e rico dos últimos tempos. Jesus não voltará. E não, desde a criação da frase você já percebe, Matheus não é ateu. Ele afirma que Jesus existe, ou melhor, existiu. Ele só não voltará. E essa frase te faz refletir muito do que é contado em suas letras, que contém histórias bem aprofundadas. Vamos então, né, galera, contextualizar tudo o que rolou com o Matheus nesses últimos tempos e com o lançamento do seu disco, que vamos dissecar hoje. Matheus é um cara de Fortaleza, Ceará, que passou sua vida morando em favela. E mesmo com todas as dificuldades que uma pessoa de periferia poderia ter, o que não faltou foi cultura e principalmente música em sua vida. Ele mesmo afirma que a riqueza nesses locais não são vistos, mas é das formas mais puras e variadas. E, em minha visão, acho que isso ajuda a gente a entender tantas sonoridades diferentes que vemos Matheus produzir com sua inventividade. A gente ouve isso desde seu primeiro trabalho, lançado em 2020, o Rolê nas Ruínas, que foi mega elogiado, inclusive, até por conter uma música que chegou em mais lugares, vamos colocar assim, que é a Melô do Djavan. E esse disco tem músicas marcantes e que já me fez realmente parar e ficar de olho no trabalho de Matheus. Bem lentinha, slow motion e a Legal Legal são exemplos que eu daria a vocês aí. Fato é que depois desse barulho que Matheus fez, ele já estava continuando na questão de suas composições. E você deve estar se perguntando, né, caso não conhecia ainda o Matheus, por que o Fazendo Rock? Fazendo Rock, na verdade, não é apenas o nome artístico do artista. Ele é um coletivo, família, conjunto de artistas em diversas linguagens de rock de favela, ser um coletivo onde traz discussões importantes e sobrevivências. E isso tudo começou antes mesmo dos lançamentos em discos do Matheus. Começou lá por 2017 e 2018. E para Matheus, e para quem ouvir, o novo trabalho aprofunda no rock, mas também em outros estilos musicais, principalmente o hip hop, além de ter alguns feats mega interessantes, como o de Juba do Bairro e Brisa Flow. Interessante trazer também que durante o ano de 2021, pelo Apoia-se, foi criado uma forma de arrecadação para a produção do disco, tanto na parte do áudio como na parte visual. Infelizmente, a quantia arrecadada foi bem menor do que a que eles pensavam que seria a ideal para fazer tudo, mas isso não fez com que o projeto fosse deixado de lado, apenas demorou mais para fazer rolar. Segundo Matheus, nesse período de isolamento e muito escasso, o trabalho para a artista foi um momento em que ele se virou como podia. Foi muita dificuldade, muita luta, não só para continuar a produção de sua arte, mas também para a própria sobrevivência. Que bom que Matheus conseguiu passar por isso, e que bom que trouxe um disco novo e não parou pelo caminho, como acontece com tantos artistas e bandas por aí que trazem músicas, letras, histórias tão reais e tanta arte. Uma grande diferença de concepção de trabalho entre o primeiro trabalho e Jesus Não Voltará para Matheus é que o primeiro ele fala de uma maneira mais atual, é como se fossem missões atuais. E o disco desse ano registra memórias atuais e do passado. De fato, experiências adquiridas durante a vida dele e as passagens da vida no mundo em que estamos. Vidas indígenas, pretas e um álbum que fala de saúde em todos os aspectos. Durante a audição do álbum, a gente ouve algumas vezes ser dito rock de favela. Perguntado sobre isso no Cultura Livre, Matheus descreve da seguinte forma, abre aspas. Eu entendi que o rock de favela nos leva por dois lugares. Um é que o rock no Brasil hoje virou uma coisa hétero cis branca, então o rock de favela já leva para outro lado para mim. É uma pluralidade diferente, conta histórias diferentes, talvez esteja próximo ao que o rock já foi um dia. E o outro lugar é que o rock pode ser de favela pela falta de estruturas e realização dele. Precisa de se transformar até pelo meio de acesso e produção. Fecha. O rock de Matheus se inicia na poesia, no discurso e vai sendo transmitido e texturizando todas as músicas e sonoridades que em cada faixa se destaca de uma forma diferente. Ao decorrer do disco, a gente acaba descobrindo facetas, ganhando sabedorias, não é transmitido ideias. O som vai se modificando e o resultado disso é um som único, cada faixa tem o seu destaque, inclusive em voz, e é de fato um disco de música original, completo, intenso, marcante. O primeiro single foi lançado ainda em 2021, né? A música Pose de Malandro, Me Querem Morto. O segundo single, onde na minha opinião mostra melhor do que viria no disco mesmo, né? É, ao menos em sonoridade, foi lançado dia 27 de janeiro, né? Que é, no caso, a Melodia Aparecida. Então, assim, 3 meses antes do lançamento oficial do disco, veio esse single que realmente, pra mim, já dá um... Meio que essa música já é mais o clima que a gente vê com mais frequência no disco, né? E, bom, depois de lançado aí, o disco realmente chegou em muita gente começou a falar, né, um pouco mais do Matheus fazendo rock. E eu já trouxe alguns conteúdos lá pelo Instagram do Noisecast sobre o Matheus fazendo rock, né? Eu lembro que teve o Popload Festival, onde ele participou do show da Júpiter Bairro. Eu acabei mostrando lá, né, um pedaço. É, também fui num show, acho que foi em dezembro do ano passado, onde teve aqui em São Paulo uma apresentação do Giovanni Cidreira e do Matheus fazendo rock. E eu assisti, gravei alguns conteúdos, né, alguns vídeos lá mostrando como foi o show do Matheus fazendo rock. Então, para quem acompanha no Instagram o Noisecast, certamente já ouviu falar do Matheus fazendo rock, mas não tem problema nenhum se você ainda não conhecia. É, acredito que você está conhecendo agora aí pela melhor forma possível, né? Que é eu realmente trazendo um conteúdo bem aprofundado sobre o disco. Então, seguindo em frente, vamos para a produção dele, né? A mixagem ficou por conta de Guilherme, a masterização Rodrigo Del Toro, backing vocals teve muita gente incrível, como por exemplo Mutante, Bianca Ellen e Jocasta Brito. E diversas participações que eu conto melhor no Faixa a Faixa. E agora vamos com a capa do disco. A fotografia foi tirada pelo Jorge Silvestre e Nay Oliveira. E a iluminação feita pela Aline Rodrigues. E, gente, eu gosto bastante dessa capa do disco do Matheus. Eu acho que consegue deixar um clima um pouco mais dark do que as pessoas que não conhecem o artista vão supor, né, sobre o trabalho dele. Mas a questão é que acho que é uma capa que chama muita atenção também pela diferença de cores e tal, e por não mostrar tão bem o rosto dele, acho que deixa esse mistério, assim, sabe, do que o ouvinte vai realmente encontrar no trabalho. Mas acredito que ele traz um clima que talvez seja muito bem representado do que a gente vê do clima das faixas do disco, né? Pelo menos é a forma que eu enxergo. E é uma capa bem legal mesmo. E as pessoas mais religiosas, assim, podem assustar, mas é como eu falei no início do programa, né? É a questão de você analisar o que está sendo escrito. O que está escrito, no caso. E é isso, galera. Essas foram as informações aí que eu trouxe sobre o disco de hoje. Agora eu vou aqui realmente para a parte que todo mundo mais gosta, né? Que é o Faixa a Faixa. Iniciando então, Jesus Não Voltará. Com toques mais eletrônicos na bateria e synths, o disco começa com uma sonoridade mais dark, climatizando o ouvinte em ambiência mais grave, onde quando Matheus começa a sua canção e eu sinto um ar de Chico Science e Nação Zumbi. A respeito da letra, Matheus pauta as minorias e exemplos do que acontecem a elas e que com isso conclui que Jesus não voltará. Pois como é possível a população passar por tantas coisas horríveis e Jesus não ter voltado ou feito com que isso deixasse de acontecer? Queria destacar que a guitarra da música traz um punch muito bom quando aparece, trazendo o clima ideal para Jesus Não Voltará a crescer. A parte onde Jupe canta também é muito boa, onde continuam exemplos que ocorrem na população, e mesmo assim Jesus não salvou pessoas e tal, até que chega o grande finale, pesado mesmo da faixa, né? Com o refrão sendo ecoado, enfim, de uma forma bem épica. E como eu falei, né, tem a participação da Júpiter Bairro, que é outra artista incrível, que acabo participando aí do disco do Matheus. Bela feat, né, deles. E quem sabe aí, né, agora domingo, que vai ter a apresentação do Matheus, eles não possam estar lá juntos cantando essa música. Certamente estarei lá para prestigiar, né, e torcendo bastante para que essa música seja executada, porque realmente é uma das mais marcantes aí da carreira do Matheus, não só pela letra, mas também pela música, que é excelente, absurda. E, bom, é isso. Vamos para a segunda faixa. Pode ser easy. A faixa começa com um clima bem groovado, baixo e bateria te fazem dançar lentamente enquanto Matheus abre a letra contando de dias que eram tranquilos, embora cheio de lutas do cotidiano, né? Essa música lembra algo até meio Charlie Brown Jr., o Rapa, em músicas nessa vibe. O trabalho de vozes nessa faixa é muito bem arranjado, trazendo total diferença, principalmente no refrão. Temos aqui a participação da Mumutante, né? E ela aparece do meio pra frente da música, com um relato de como se sente, como enxerga a vida sobre alguns lados. E a voz de Mumutante é uma voz marcante demais, te prende muito na faixa. Inclusive, o show que eu vi, né, no fim do ano passado, teve a participação dela lá durante, se não o show inteiro, grande parte do show. E, meu, faz realmente uma energia muito boa. A Mutante é incrível também. Pose de Malandro, Me Querem Morto. Música, primeiro single do disco, né? Essa faixa foi lançada lá em 2021 ainda. E como a influência do funk e hip hop, essa música te bota pra levantar e dançar mesmo, com um ótimo trecho. Abre aspas, vou fingir que é sábado, vou fingir que é domingo. Fecha aspas. Os beats são geniais e sempre que eu ouço dá vontade de botar o volume no máximo mesmo, sabe? Uma música que cultua e levanta o orgulho preto com rimas que o Big Léo traz e impressiona. Acho incrível também a transição feita na faixa, meio que é uma parte 2 ou até a Me Querem Morto mesmo, já que essa é meio que a frase gritada algumas vezes na música. E nessa parte Big Léo experiencia a real e diferenças que ocorre quando se fala na população preta, quando se mora em favelas, e como a polícia e o governo tratam a população, onde é meio que nacional a forma como é na prática, né? Próxima faixa, Nome de Anjo. Eu diria que essa e Melodia Aparecida são exatamente as faixas que no fim do ano passado, como já mencionei aí, foi as que mais me chamaram a atenção ao vivo, mas me deixaram animado e curioso para o lançamento desse disco. Aqui, a junção do violão mais cadenciado e melódico com os beats eletrônicos me pegam demais logo no início da faixa. Matheus conta uma história nostálgica e de sentimento forte de uma possível amizade que teve. E que história emocionante. Triste, intensa, e isso é sentido desde a voz de Matheus. Tem um trecho que me pega um pouco mais, porém a letra inteira é incrível, mas enfim, vou citar esse trecho, né? Abre aspas. Eu tava dodói da mente e voltei pra casa. Ouvia teus gritos toda madrugada. Mesmo eu entendendo o que me adoecia, eu, no meu mergulho, me atiraria. Era tão cedo. A gente distante, a solidão se encontrava. Era medo, medo. Tudo era dor, tudo era trauma. Por que a gente não ficou junto, Mar? Por que a gente não estudou, trabalhou? Por que nós não trocamos ideia, Mar? Até hoje eu não entendo o que nos afastou. Fecha aspas. Partindo então para a quinta faixa do disco, Melodia Aparecida. Abre aspas. É uma música que costura memórias da minha infância e vida na Sapiranga, bairro da periferia de Fortaleza, e histórias de pessoas da minha convivência. A faixa fala sobre as relações da infância com alguns cotidianos violentos, a construção da noção do que é ser um menino na favela. Fecha aspas. Essa música dá uma levantada novamente no clima do disco, com um ritmo mega marcante e dançante. O trabalho vocal de Matheus e seus backing vocals brilham demais novamente. É uma música que a gente curte bastante, o tão bendito rock de favela. Adoro essa faixa desde sempre. Sexta faixa, Pôr do Sol Marrom. Com o assobio sentimental e violão triste, entra essa que é uma música bem carregada. É uma música que eu perguntaria o que é para Matheus exatamente essa letra. Mas eu encaro ou interpreto como uma faixa onde é um prelúdio do que ocorre com alguém que fez algo e se acha imortal e tal. Sétima música, Feito um Porco pro Abate. Aqui agora a gente chega na metade do disco, né? E essa faixa é meio que uma carta de desabafo de Matheus. E o trecho mais marcante que vou destacar é quando Matheus diz, abre aspas: "Eu nem gosto de colocar em balanças, mas qualquer solidão de condomínio não tem tamanho para caber na dimensão de uma comunidade adoecida. É difícil pensar que temos que nos cuidar por saber que nos matando, nós estamos matando alguém." Fecha aspas. Eu sinto que essa faixa é posta também para a gente entender que muitos usam algum tipo de droga como forma de anestesiar ou esquecer momentaneamente das dores e de episódios que os povos menos afortunados em algumas questões acabam tendo de passar e seguir vivendo de forma que dá, ou da forma que aguentam, e o quanto isso é um caminho sem final feliz muitas das vezes, e que pode até nos solucionar um pouco mais o que pode ter ocorrido. No, na música Nome de Anjo. Não sei, é algo que me faz pensar e estar argumentando aqui, né? De qualquer maneira, é um momento bem sério e realista que muita banda de rock hoje em dia não tem coragem de dizer, ou não passa, não vive e talvez não tenha ideia que pode ocorrer. Nos bota numa área que eu não me lembro nem de rappers colocar isso em uma faixa e debater de uma forma tão clara e profunda ao mesmo tempo do que muitos passam por aí, porque muitas das vezes, como o Matheus disse, nem tem escapatória. E no fim, todo mundo só segue em frente ou tenta de qualquer da forma que dá. Seguindo então agora aqui na faixa número 8, Indigno Love. Um ritmo super dançante, marcante, e o que chama a atenção na real é Matheus abordando de outra forma a desigualdade do país, das pessoas e como isso ocorre na real. Tem o trecho lá logo no início, né, que é basicamente ele falando, abre aspas: "Eu fui barrado na tua casa, ladrão, tua cobertura era Iracema Leblon. Vi teus stories na varanda em Miami, junto uns trocados para pegar o meu busão, meu busão. Não dá para acreditar, tô chorando misérias, grande é a discrepância, as raízes das histórias. É só o que sei, eu vim para trocar, não vim para charlar." Fecha aspas. Essa música tem a participação de Brisa Flow e, meu Deus, como ela brilha aqui. Seu flow, sua voz são impactantes demais e sua forma de trazer a letra são incríveis depois do primeiro minuto de música. E eu vou acabar dizendo aqui um trecho da realidade brasileira e que a gente pode até pensar que é mais um dos porquês a gente não vê as coisas melhorarem muito, sim, né, de verdade. Nunca. E como que acontecem coisas que, quem sabe, por conta do passado, a gente já não pode esperar muito por coisas horríveis que aconteceram e meio que acontecem até hoje. O trecho é o seguinte, abre aspas: "Brasil, inferno, cemitério indígena. O que tu vai esperar de um lugar construído em cima de corpos do genocídio de povos? Por ouro, por prata, por ferro, minério. Se mata, se vende, montanhas e rios. Se matam meninos, são vários gatilhos. Eu nem vou continuar daí." Fecha aspas. Vou dizer o quê, né? Profundo, te faz questionar, pensar. De qualquer forma, outra música absurda no disco, que carrega uma onda meio jazz, que é bem legal. E é também bem interessante de trazer, porque Matheus começa a rimar sobre as dificuldades e vida como ela é, além da menção da grande faixa, né, I Shot the Sheriff, do The Wailers, grupo que acompanhou por anos o Bob Marley e que, né, tem essa música tão icônica que mostra desde sempre que o governo e a polícia não estão do lado dos negros e minorias e que tentam sempre que possível transformar essa desigualdade em algo ainda maior e pior. A explicação que eu dou para o significado de Indigno Love em nome e letra em si é que indigno é de não ser digno, merecedor. E não é uma música de amor, e sim da falta de amor que o pessoal tanto prega que tem. Afinal, são tantas discrepâncias, tanta desigualdade e privilégios para uns poucos, não é mesmo? E que pro mínimo do mínimo, ou nem isso, muitos já fazem tanto, já se matam na vida de tanto sangrar para conseguir algo. Como eu disse, hoje é um disco bem intenso, né, com temas que realmente tem que ser mais abordados, tem que ser mais aprofundados. E quando isso é tratado em música, você vê o quanto fica intenso e marcante, né? Mas agora vamos seguir aqui para a faixa de número 9, que até dá um pouco de temperatura do que a gente acaba vendo no disco, né? Vamos de Da Febre. Seguindo uma vibe melancólica, vem uma música que os vocais de Matheus me lembram o jeito peculiar de Marcelo Falcão cantar em alguns momentos. Mostra uma exaustão de sentimentos e perspectiva positiva, com um lindo trabalho de trêmulo e de lei na guitarra. É uma das músicas que mais tenho escutado nesse fim de ano, tem me pegado demais, principalmente com um trecho realista e que acho que em muitos locais as pessoas devem ao menos pensar isso em algum momento. E mais uma vez eu abro aspas aí para citar mais uma das ótimas letras de Matheus. Tô cansado de ouvir nós falando suado, do dia do jogo virar, vamos lá, né? Não tô falando em parar, até porque é impossível, e estamos sempre empurrando e estamos sendo empurrado. Olha o tamanho da lama e quem deita na cama, como manter a calma má. Fecha aspas. É mais uma das grandes faixas. Próxima faixa, Só Suor e Lágrima. Com um grave absurdo na cozinha, vem a faixa mais rap do disco, e é uma das grandes faixas, sabe? Com um trecho que me pega demais, imagino que deve marcar a maioria dos ouvintes. Abre aspas. Eu de manhã vou pro trabalho, mas quando é tarde da noite, eu choro. Fecha aspas. Nego Célio participa dessa faixa e quando ele aparece, é absurdo as rimas e principalmente seu flow. Incrível como fez muito bem nessa música. Eu não vou me alongar muito aqui, mas eu só peço que ouçam com atenção a cada frase dita. Rezo. Com o ritmo reggae, inicia a primeira das últimas faixas do disco, mostrando a versatilidade de Matheus mais uma vez montando seu repertório. Ok, é a música mais curta do disco, mas acho que não chega a ser uma espécie de intro ou ponte. Acho que só é mais simples mesmo. Mas mesmo sendo curta, é bem interessante. E nela é repetida a frase que disse ser marcante na faixa anterior, né? Eu de manhã vou pro trabalho, mas quando é tarde da noite eu choro. Chegando na penúltima faixa do disco, Vontade Nego. Com um riff no violão e um trabalho de backing vocals absurdos, inicia essa música que brilha demais no disco. Essa é outra faixa onde o rock de favela expande o som e não se prende em ser rock. Temos uma grande performance de rimas do Matheus que deixa a música excelente. Eu tento evitar de trazer trechos de letras na maioria dos dissecando que eu faço, né? Mas é que o artista de hoje canetou tão bem no disco que não tem jeito. Abre aspas aí, porque agora é intenso e bom demais. Eles é o cão que ladra desejando meu fim. Ah, se eles soubessem que eu também me sinto assim, tipo, I wanna die, die. Eu estava sereno, mas aquela sirene me deixou neurótico. E aqueles olhares me deixam com ódio. E eu senti a saudade de quando eu não era nada. E isso foi antes, tipo, há muito tempo. Tipo, eu nem era nascido e, tipo, ninguém que eu conheço, nem na vida, nem nos livros, muito antes da ideia, quando me deixavam em paz, o período pré-paz, pré-criação. Fecha aspas, e assim vai. E assim, esse trecho ele fala de uma forma bem mais rápida e que é impressionante como ele consegue ter a dicção necessária para conseguir reproduzir isso de uma forma mais rápida. Enfim, excelente. E eu vou parar por aqui, senão eu vou citar a letra inteira mesmo. Mas, mais uma vez, quem vai pro sensacional na parte do cativar é a dupla que os backing vocals fazem completando o Matheus. É tão pegajoso, tão bem casado, tenho nem palavras a cada um dum 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 que é repetido na faixa. E chegando agora na última música do disco, Da Noite. A faixa que encerra o disco de hoje tem 2 minutos de duração e vem num cântico de esperança, festa e resistência liderada por Matheus, com participação de Jocasta Brito, Bugzinha e Mumutante, que deixa tudo ainda mais animador. É um belo encerramento, porque mostra que, apesar de tudo, a gente segue vivendo, batalhando, e ainda que em pouca duração, temos momentos de felicidade que nos faz querer continuar e continuar. E é isso, galera. Assim a gente vai encerrando mais um Faixa Faixa. É bem intenso, né? Mas vamos ao que interessa, vamos aí à minha faixa favorita do disco. E, gente, é complicado, né? Porque é a questão de você, tipo, eu tô aqui fazendo um programa sozinho, então meio que a música que eu decidi aqui como a minha música favorita talvez possa influenciar na primeira música que você, ouvinte aí, dê play. Mas não tem muito o que fazer. É um disco que merece ser escutado de ponta a ponta pra você entender. E com atenção mesmo, sabe? Porque eu lembro que a primeira vez que eu escutei o disco, eu não consegui absorver tão bem assim, né? Tão profundamente. Então tem que ouvir com calma mesmo, porque realmente são músicas muito intensas e que te faz parar pra pensar em muita coisa. Enfim, não vou me alongar mais. A questão é que música favorita do disco, eu vou acabar selecionando aí a penúltima, né? A Vontade Negro. Porque ela tem tudo da forma mais perfeita possível. Acho que a letra é muito boa. A forma de cantar do Matheus é excelente. O que é colocado na parte instrumental é absurdo, desde o riffzinho inicial. Uma música super contagiante e incrível. E agora, pessoal, a gente passa aí então para a nota do disco. Entre o primeiro trabalho e o segundo trabalho aí de Matheus, a gente vê uma grande evolução, não só no quesito da produção do disco ou na sonoridade, a gente pega nas próprias letras, né? Acho que aqui a gente conhece um pouco mais o Matheus, né? Começa a entender mais suas raízes e também o seu crescimento, os caminhos que ele acabou percorrendo em diversos âmbitos, mas principalmente na música, né? E eu acho que esse é um dos discos de letras mais intensos dos últimos anos. É um dos discos mais verdadeiros e que mostra a realidade que muitas das vezes não é muito bem representado no rock. A gente vê muito ser mostrado na parte de favela, na questão de músicas de samba, de músicas do funk, de músicas do trap, hip hop. Mas a gente esquece que o rock também veio dos lugares periféricos, das minorias, e ver alguém trazendo-se de volta e mostrando, né, o rock de uma forma tão explorativa, vamos colocar assim, acho que realmente é um ponto a se destacar. E eu acho que esse flerte que o Matheus traz a todo momento aí do rock com outros estilos enriquece demais o trabalho dele. Acho que as letras também tratam de assuntos que não são muito mostrados, e acredito que o jeito que ele colocou foi tão sincero, tão intenso, né? Que não teria como eu não trazer aqui como mais um dos elogios. E eu acho interessante que realmente tem alguns momentos assim que o disco ele fica numa vibe muito presa ali, mas eu acho que ele tá só realmente tentando reproduzir o que realmente acontece, né? E por mais que seja um disco que nem ele mesmo já tinha dito, de nostalgia, vivências, né, e momentos que viveu, eu acho que esse disco traz um pouco disso, mas também traz muito da atualidade. Acho que ele consegue conversar muito bem, não só com o que a gente vive hoje, mas com o que, infelizmente, pode ser que continue ocorrendo em alguns locais. E acho que a representatividade desse disco é gigantesca em todos os aspectos possíveis. E tem que elogiar, não tem como. As influências de rap, de funk e de reggae que aparecem em alguns momentos, além do rock, são muito marcantes e expandem realmente o universo onde o Matheus consegue trabalhar e conseguirá, acredito eu, no futuro também, né? Fora que os feats também funcionam muito bem. Brisa Flow e Jogo do Bairro, pra mim, são incríveis. Mas Mu Mutante, que aparece com maior frequência ali, é realmente peça fundamental em algumas músicas. Enfim, foi tudo muito bem feito. E esse disco aí, Jesus Não Voltará, do Matheus Fazendo Rock, recebe a nota de 9,5 pelo Noisecast. E é isso, galera. Assim a gente vai encerrando mais um Dissecando. Muito obrigado a você que escutou até agora. E, bom, já que está escutando até agora, eu vou pedir apenas mais uma coisa a você. Vai na sua plataforma de áudio, avalie o Noisecast, coloca 5 estrelas se possível, se assim permite a sua plataforma, né? Dê a nota máxima aí. E, é claro, compartilhe não só esse episódio, mas dê uma maratonada aí nos episódios do Noisecast, a gente está sempre falando de discos tanto novos quanto antigos, de diversos gêneros diferentes. Claro que o rock aparece um pouquinho mais aí por conta dos gostos de quem faz o podcast acontecer. E eu só tenho realmente a agradecer por você estar escutando até agora. Compartilha aí com seus amigos também. E é isso, gente. Muito obrigado. Estou muito satisfeito de ter feito esse programa, porque realmente é um dos discos que eu mais escutei da música nacional desse ano. Então, acho que consegui entregar um conteúdo bem massa aí para você conhecer, ou para você que já é fã do Matheus fazendo rock. Muito obrigado por cada um que ouviu até aqui. Logo a gente volta com mais conteúdos aqui pelo Noisecast, mais episódio novo na semana que vem. Um abraço e fui!